A era da informação pulverizada não tem volta. Hoje, a fonte de informação para qualquer assunto pode ser diversa, desde um belo jornalista que se dedicou uma vida para entender como pesquisar, como informar outras pessoas, até pessoas que são mais aprendizes, outras pessoas curiosos. A informação está bastante democratizada na nossa atualidade. Isso traz coisas boas, coisas não tão boas e coisas excelentes. Vemos uma chuva de posts sobre a doença do silicone, inúmeras influenciadoras mostrando a prótese fora dos corpos e falando um pouquinho sobre a sua experiência, contando o seu caso clínico. O que será que tem por trás da ciência da doença do silicone? É algo que você deve se preocupar? É algo que talvez os médicos estejam escondendo? Vamos tentar entender um pouco o contexto e o que a gente tem comprovado até agora.
Piores do que ontem aqui no Dupracast.
Para começar nosso episódio, vamos entender da onde vem e o que é o silicone. O silicone, ele vem do silício. O silício é um dos elementos mais abundantes aqui na Terra. É o segundo elemento mais abundante no nosso planeta azul. E o silício precisa passar por várias reações químicas para ele virar silicone. O silicone é um polímero. Isso exige várias reações químicas desse silício até virar esse polímero que contém componentes orgânicos e inorgânicos. Então, para vocês entenderem, nós temos na natureza o silício. E aí o ser humano começou a bolar maneiras de transformar esse silício nesse silicone. Nós não sabemos todas as reações químicas com precisão para transformar o silício em silicone, mas sabemos que algumas dessas reações podem envolver outras partículas. Então, o polímero, que é o resultado final, muitas vezes tem outras partículas menores. E a presença, a quantificação e a importância dessas impurezas ainda precisa ser estudada de uma forma um pouco mais profunda. Mas nessas impurezas pode ter arsênico, mercúrio, platina, entre outras substâncias e reações. Então, o silicone, o primeiro silicone foi implantado em 1962. A gente já fez um episódio prévio de silicone, contando um pouquinho da história do silicone, mas a gente vai recapitular. Então, o primeiro silicone foi colocado em 1962, mas o FDA regulamentou os silicones como um dispositivo médico em 1976. Então, esse termo de implante de silicone foi criado mais ou menos nessa época. E aí o implante de silicone começou a ficar um pouco mais popular, as pessoas começaram a conhecer mais gente começou a colocar próteses de silicone. E aí, nesse período, algumas pessoas relataram problemas de saúde que poderiam estar relacionados com as próteses. Em 1992, então, os Estados Unidos fez uma moratória e proibiu as próteses de silicone, alegando que tinham poucos estudos para liberar de uma forma segura essas próteses estarem no mercado. Uma das suspeitas do FDA nessa época era alguma relação dos implantes de silicone com doença autoimune e doenças reumáticas. Então, o FDA decidiu que não tinha dados o suficiente para liberar e precisava de alguns estudos subsequentes. Nesse momento, várias instituições começaram a estudar melhor o silicone e tentar comparar a incidência dessas doenças autoimunes em quem tinha silicone e em quem não tinha. Um dos primeiros trabalhos mais significativos que saíram nessa época foi de um centro de câncer do MD Anderson. Esse trabalho comparava 250 pessoas, mulheres que tinham colocado silicone, com 400 reconstruções de mama sem silicone. E não achou nenhuma diferença estatisticamente significante nos dois grupos. Então, o trabalho concluiu, por enquanto, que era normal, não tinha um aumento de incidência de doenças autoimunes com as próteses. Na sequência, em 1994, um autor chamado Peters e colaboradores fez um estudo comparando 200 mulheres que tinham silicone com 100 pessoas, 100 mulheres que não tinham prótese de silicone, e das mulheres com silicone, 29 casos com ruptura do silicone. O silicone poderia extravasar nessa época, o silicone não tinha um gel coeso, o gel não era tão duro, não era igual uma maria mole que você corta, ela não extravasa, o gel era mais líquido. Então, também colocou no meio 29 pacientes que tinham ruptura desse silicone para comparar a incidência de doença autoimune nesse grupo. E a diferença não foi também significante estatisticamente falando. De lá para cá, vários estudos mostrando mais ou menos essa associação, tentando investigar se existia alguma associação das próteses de silicone com doenças do tecido conectivo ou doenças autoimune. Um outro estudo do Gabriel, com os colaboradores em 1994, também já com N um pouco maior, foi 749 mulheres que tinham próteses versus 1.598 controles que não tinham prótese, e acompanhou essas mulheres por quase 8 anos, também não achou diferença. Um outro estudo de coorte com 87 mil mulheres feito por um grupo de enfermeiras também não achou diferença estatística. Em 2003, o FDA começou a querer reconsiderar as próteses de silicone para alguns casos, principalmente se fosse monitorizado sintomas ou até monitorizado marcadores. Em 2006, saiu um grande follow-up de 6 anos de duas empresas, da Allergan e da Mentor, e o FDA aprovou de novo a comercialização em 2006 das próteses de silicone depois desses estudos e depois dessas constatações de ninguém achar alguma associação entre prótese de silicone e doença do tecido conectivo. Mas o FDA colocou uma condição: as marcas poderiam comercializar desde que elas fizessem um follow-up. Ainda não estava completamente elucidada a questão da associação da prótese de silicone com alguma doença autoimune. Então, essas marcas foram obrigadas a fazer um follow-up. Então, apesar nesse momento de terem muitos trabalhos que já tinham quase 10 anos de follow-up, eles praticamente zeraram, passaram a régua, falando: bom, vamos fazer agora um follow-up a partir dessa nova liberação. Então, a partir de 2006, outros novos follow-ups começaram, outros novos estudos começaram a ser colocados em prática, a observação do comportamento das próteses de silicone nos tecidos humanos. E aí, após esse período, também muitos trabalhos continuaram, a ciência não parou, muitas pessoas fazendo trabalhos grandes com N de mais de 13, 15 mil pessoas, a maioria deles não mostrando nenhuma associação, até que em 2016, um estudo com uma revisão de literatura de 32 estudos mostrou uma relação maior nas pacientes que tinham colocado prótese de silicone com síndrome de Sjögren e fenômeno de Raynaud, que são duas condições autoimunes. E as pessoas começaram a ficar de orelhas em pé. Em 2018, a Allergan e a Mentor fizeram dois trabalhos prospectivos, um trabalho de coorte muito interessante. A Allergan com 55 mil casos, a Mentor com 44 mil casos, somando aí quase 100 mil mulheres, não achando uma associação entre a prótese silicone e doenças do tecido conectivo. E essa briga de trabalhos, que um mostra relação, outro não mostra, continuou até a atualidade. Mas o que isso tem a ver com a doença do silicone? O que é realmente essa doença do silicone? Aí eu paro para fazer um adendo aqui, que nós já fizemos um episódio sobre o linfoma anaplásico. O linfoma anaplásico não é a doença do silicone que vamos falar aqui. É uma outra questão relacionada ao silicone, que é o linfoma muito raro, que pode acontecer em algumas pacientes pela cápsula do silicone. Isso é muito mais raro do que um câncer de mama comum, a gente falou as incidências naquele episódio. Os sintomas muitas vezes não são difíceis de serem distinguidos, são praticamente alteração do volume da mama de uma forma repentina, ou pelo menos no intervalo de uns 6 meses, e a mama, uma das mamas fica maior, uma mama acumula líquido, faz uma ultrassom, às vezes tem líquido, faz a punção desse líquido, ou já vai para a cirurgia para fazer o explante e tirar a cápsula, que é boa parte do tratamento dessa doença. Já a doença de silicone é bem diferente. É uma doença onde os sintomas são inespecíficos. É uma junção de vários sintomas não específicos à mama. Ela envolve diferentes órgãos, não é um sintoma que acontece nas mamas. E ela pode mimetizar tipo uma doença autoimune, como se tivesse uma doença autoimune com, às vezes, dores articulares, inflamação em algumas regiões do corpo. E o mais interessante é que os testes geralmente dão negativo. Os testes de anticorpos geralmente não são positivos. Isso dificulta um pouco mais o entendimento dessa doença. E aí, para entender a doença do silicone, vale a gente entender uma síndrome que chama-se síndrome autoimune ou síndrome inflamatória induzida por adjuvantes. O que seria adjuvantes? Adjuvantes seria qualquer coisa não específica ou qualquer agente não específico que poderia aumentar a nossa resposta, nosso sistema imune. Seja nosso sistema imune celular, seja nosso sistema imune humoral na base dos anticorpos. Alguma coisa de fora do nosso corpo que irrita e provoca o nosso sistema imune de alguma maneira. Essa síndrome é chamada de síndrome inflamatória ou síndrome autoimune induzida por algum adjuvante. Essa síndrome é descrita desde 1954. Os dois primeiros autores que descreveram essa doença, em 1954 e depois Pearson em 1956, estudaram essa doença em ratos. E aí esse Pearson colocou uma injeção de micro-organismos mortos, de micobactérias, uma mistura de micobactéria com streptococcus num rato e viu se ele realmente induzia esse sistema imune do rato a ter alguma similaridade, algum ataque, como se fosse uma doença reumatoide. Então ele injetou essas bactérias mortas aí, secas no rato, para ver o que acontecia. Além dessas micobactérias, ou essas bactérias mortas que esse cientista injetou, essa doença começou a ser descrita com outros adjuvantes, como parafina, uma espécie de petróleo processado, ou produtos do petróleo, e produtos que continham silicone em injeção. E aí na literatura começaram a pipocar um ou outro caso descrito com injeção de silicone e poderia estar associado a essa doença inflamatória de algum material adjuvante. Até que em 1982, a primeira doença relacionada com implante de silicone foi descrita em 3 pacientes da Austrália. E aí, alguns casos começaram a aparecer. Em 1983, um outro caso nos Estados Unidos, e alguns casos começaram a pipocar como descrição de alguma doença inflamatória inespecífica relacionada a esses implantes. Aí vale a pena a gente parar aqui para fazer uma outra observação. Se vocês notarem, eu falei que essas pacientes que tinham essa síndrome não tinham nenhum anticorpo específico aumentado, nenhum marcador antinuclear aumentado no sangue. Não tinha nenhum fator que poderia justificar ou comprovar que essas pessoas realmente tinham essas doenças. E a ciência geralmente fica muito incomodada quando a gente não tem o fator para comprovação. A maioria dos trabalhos realmente se baseava em marcadores, mas essa doença trazia uma série de sintomas inespecíficos com uma certa dificuldade de ser comprovadas em trabalhos científicos ou ser colocada numa estatística. E quais eram esses sintomas? Por exemplo, fadiga, brain fog, dores articulares, uma memória ruim, dores de cabeça, fibromialgia, doença de Hashimoto, algumas intolerâncias alimentares. Mas qual seria o mecanismo para vários sintomas inespecíficos assim, ocasionados por talvez um implante de mama? Uma das grandes teorias por trás disso é que o implante de mama poderia servir como um corpo estranho. Um corpo estranho poderia desencadear uma resposta do sistema imune. Algumas pessoas desencadeariam uma resposta não apenas batalhando com o sistema imune com esse corpo estranho, mas acabariam confundindo alguns tecidos do corpo e atacando outros tecidos do corpo também. E o que dizem os céticos sobre esses sintomas? Muitos céticos não querem acreditar que a doença existe, alegando que não existe um teste diagnóstico específico, que são sintomas muito difusos e inespecíficos e que a ciência já, de certa forma, comprovou uma certa garantia de que a prótese poderia ser muito segura. Outro argumento de alguns céticos seria que essas mulheres já tinham essas doenças ou talvez estariam passando por algum problema psicológico e exacerbariam esse problema na prótese. Mas hoje já sabemos que a doença do silicone é uma condição orgânica e a gente não pode simplesmente fingir que ela não existe. A doença do silicone é uma realidade, mas veremos aqui quem está mais suscetível, quem não está e o que temos de dados até agora. Tem um estudo que eu não posso deixar de citar, muito interessante. 5 anos após a proibição dos implantes nos Estados Unidos, mais exatos no ano de 1997, esse estudo canadense saiu do forno. Esse estudo pegou 100 pacientes que foram submetidas a explante, ou retirada dos implantes. E aí, nesse estudo, eles dividiram essas pacientes em 3 grupos. Todas as pacientes tinham uma suspeita de ter a doença do silicone. Os pacientes do grupo A, sem uma doença provada. Pacientes do grupo B, com ligeiramente os marcadores alterados, mas uma doença de curta duração. E o paciente do grupo C, com os marcadores alterados, uma doença autoimune provada. E aí, qual foi o prognóstico? O que aconteceu com essas pacientes? As pacientes do grupo A, que não tinham doença comprovada, foram as que mais melhoraram após o explante do silicone. As pacientes do grupo B tiveram uma leve melhora e depois voltaram a ter sintomas, e os pacientes com marcadores inflamatórios não tiveram uma melhora dos sintomas, o que provavelmente aí já é uma suposição, leva a gente a acreditar que essas pacientes já tinham alguma doença autoimune por alguma outra causa, ou por causa genética, ou por multifatores, e a prótese era só mais um fator e não todos os fatores, então a paciente tirando a prótese provavelmente não melhorou. Quais são os exames que você deve fazer se existe uma suspeita de doença do silicone? Quem é o médico que você deve procurar? Quem são as pessoas que devem se preocupar antes de colocar prótese? Será que os médicos deveriam informar antes de você colocar prótese que existe a doença do silicone, existe esse risco? Por que será que os médicos não estão falando disso? Vamos refletir sobre todos esses pontos a partir de agora, neste episódio.
Mais um episódio no nosso DupraCast.
Para você amarrar, então, a doença do silicone é uma doença inflamatória. E o diagnóstico é o diagnóstico de exclusão. O que significa exclusão? Por se tratar de uma síndrome inflamatória induzida por adjuvantes, o que seria adjuvantes? A gente já viu, tem vários tipos de adjuvantes. Os adjuvantes podem ser micobactérias, bactérias, podem ser produtos derivados do petróleo, metais pesados, podem ser inclusive até vacinas, qualquer coisa que o seu corpo encare como estranho e desencadeia uma resposta do seu sistema imune, vulgo uma resposta inflamatória. Então, qualquer coisa inespecífica que desencadeie o seu sistema imune para ele atacar alguma coisa fictícia pode causar uma síndrome idêntica à do silicone e não ser a causa ser pelo silicone. Então, por exemplo, se uma senhorita tem uma prótese de silicone, mas tem outros adjuvantes, às vezes você tira a prótese e a culpa era do outro adjuvante. Então, é um diagnóstico, geralmente, quando você exclui outras causas, você não tem mais nenhuma causa, aí você pode considerar que esse seu caso em questão pode ser uma doença do silicone. E como o diagnóstico é até de exclusão e é uma síndrome inespecífica, obviamente, não tem nenhum exame laboratorial que seja milagroso e fale, não, sim, isso aqui é uma doença do silicone. Então, tem vários exames que você pode pedir para o seu paciente ou que o paciente pode fazer, são exames também inespecíficos. Hemograma completo, alguns marcadores inflamatórios, como PCR, como VHS, marcadores da função tireoidiana, muitas vezes tem TSH aumentado, algumas outras vezes anticorpos tireoidianos aumentados. Você pode dosar ferritina, ferro e até dosar alguns fatores ou alguns marcadores de doenças autoimunes. Aí você pode dosar anti-Ro, anti-La, fator antinuclear, fator reumatoide, anti-SM, enfim, você pode fazer um screen completo aí de doenças autoimunes. Lembrando que muitas das pessoas que vêm com anticorpos para doença autoimune talvez não sejam beneficiadas pelo trabalho do Canadá sugeriu, mas isso também ainda é muito recente ou muito embrionário na ciência, a gente ainda não tem como saber. Mas o que o estudo levou mais ou menos a gente a pensar é que as pessoas que têm os marcadores para doenças autoimunes positivos talvez não se beneficiem tanto de um explante. E aí, a partir desse momento do episódio, eu vou começar a fazer minhas auto-reflexões. A partir de agora é mais achismo do que ciência, mas eu também vou dar meu pitaco e minha opinião em relação a tudo isso. Senhores, a gente vive o século da inflamação. Se o século passado foi o século da superação das doenças infecto-contagiosas, como abrimos o século passado praticamente com uma das piores pandemias da história, e usamos o período desse século passado justamente para alinhar a farmacologia, para desenvolvermos drogas, desenvolvermos antibióticos, e as doenças infecto-contagiosas, principalmente por bactérias, foram resolvidas em sua grande maioria. Sei que a gente ainda vive hoje uma pandemia e a gente ainda não dominou muito as doenças virais. Estamos ainda trabalhando nelas. Mas esse século é bem marcado por um aumento das doenças inflamatórias. Nos últimos anos, nós vemos um aumento brutal dessas doenças inflamatórias, explodindo casos de doenças autoimunes, de alergia. Então, conforme a gente foi resolvendo essa questão das bactérias e principalmente tornando alguns ambientes mais estéreo, nós também fomos perdendo a capacidade de identificar o que é um real invasor, o que para o nosso organismo deve ser atacado ou o que não deve ser atacado. E o nosso sistema imune fica confuso, muitas vezes ataca o que não é para atacar, no caso das alergias alimentares, outras vezes ataca até o nosso próprio organismo. Nós fazemos um anticorpo contra alguns tecidos, como no caso das tireoidites, como no caso de algumas doenças autoimunes que pegam a articulação e atacam as articulações. Então, senhores, basicamente é uma doença de reconhecimento celular. Isso pode ser causado, qualquer doença inflamatória dessa magnitude, pode ser causado, como a gente viu, na síndrome inflamatória causada por adjuvantes, pode ser causada por qualquer corpo estranho. Isso significa que, se você desconfia que ou você, ou algum parente, ou alguém que você conheça, está com a doença do silicone, um dos primeiros, ou uma das primeiras atitudes, ou primeiros passos, é olhar para todos adjuvantes que possam existir também na sua vida. Não adianta nada pensar só em fazer a extrusão do implante e continuar com vários adjuvantes. Então, precisa olhar para o desodorante, para o excesso de maquiagem, para o excesso de bebida alcoólica, para o excesso de ou medicamentos que consome, ou também para o excesso, por exemplo, de alimentos com agrotóxicos. Tudo pode estar contribuindo. Eu sei que parece, às vezes, uma loucura a gente viver pensando em tudo que a gente consome, mas nem todo mundo tem uma boa adaptação por várias modernidades que nós fomos colocando na nossa vida. Então, eu falo muito por mim, eu percebo muito que se um dia eu vacilo na minha alimentação, na minha dieta, no dia seguinte eu realmente tenho dores articulares, quase um quadro aí de uma síndrome inflamatória por adjuvante. Eu tenho muito isso. Então, eu reconheço muito essa síndrome, sei que ela existe. Ela pode ser causada pelo silicone? Provavelmente sim. Tudo indica que sim. A gente ainda não tem certeza. Ah, mas por que será que os médicos ainda não falam ou não alertam os pacientes antes de colocar a prótese? Porque também a gente não sabe. Isso tudo é muito novo. A gente percebe, sim, que existe um passado gigantesco com as próteses de silicone e foi um dos materiais, um dos procedimentos mais estudados na história da medicina. Então, sim, o implante de silicone é uma cirurgia segura. A maioria das pessoas não vai ter nada, mas ele pode sim causar essa doença inflamatória ainda obscura, ainda que a gente não sabe, mas por mais que seja obscura, por mais que a gente não saiba, é uma doença de evolução lenta. E mais uma coisa que vale alertar aqui. A prótese de silicone não é nenhum bicho de sete cabeças se você tirar uma prótese de silicone. Diferente do que se você, por exemplo, injeta um metacrilato, você não consegue tirar. Se você tem alguma coisa líquida no teu corpo, é muito difícil você tirar, você abrir e tirar, porque aquilo fica junto com o seu tecido. Você não sabe o que é tecido do corpo, o que é tecido sintético. Com a prótese não é bem assim, você abre e a prótese, em geral, quando ela não tem uma ruptura, ela está intacta. Então a maioria das pessoas tem uma prótese intacta, só uma prótese muito antiga, que não era coeso o gel ainda era mais líquido, e que a cápsula talvez da prótese possa estar rota, aí sim você tem uma dificuldade maior de tirar. E uma outra peculiaridade é que precisa tirar a cápsula junto com a prótese. A cápsula é o tecido de cicatrização que é formado em volta dessa prótese. Esse tecido precisa ser retirado porque uma também das teorias da causa dessa síndrome inflamatória é justamente o biofilme ou as bactérias que habitam essa cápsula. Isso também pode ser uma teoria. Lembrando que as pessoas que têm um microbioma, as pessoas que têm as bactérias intestinais não favoráveis, isso eu falo assim, ou em qualidade ou em quantidade, provavelmente têm uma maior dificuldade de ter um sistema imune que tenha uma alta precisão. E isso eu falo desde as pessoas que têm alergia, rinite alérgica, a gente estuda os mecanismos fisiopatológicos aí das alergias e a gente percebe que as crianças que nascem de parto cesárea têm uma capacidade maior, ou uma probabilidade maior, melhor dizendo, de fazer alguma alergia na vida adulta. Isso porque o microbioma, as bactérias, já começam a ser plantados de uma maneira diferente. Então, todo mundo que tem uma disbiose, que tem um número de bactérias menor, ou um número de bactérias da mesma quantidade, mas com a qualidade ruim, ou seja, você tem uma proporção de uma bactéria boa muito maior do que a outra e falta uma outra proporção, ou uma proporção de bactérias patogênicas grande, a gente perde a capacidade de ter um sistema imune com alta precisão. Talvez, aí já também é outro achismo, o nosso organismo não consiga identificar porque a gente tem uma pouca variedade de bactérias, então nosso organismo não aprende o que é uma bactéria boa e o que é uma bactéria ruim do ponto de vista de sinalização molecular. E aí ele tem que atacar tudo. Então é como se o sistema imune ficasse rebelde e agressivo porque ele não aprende quem é bonzinho e quem é inimigo. Então, senhores, essa síndrome inflamatória pode realmente ser causada por muitas coisas, mas pode ser causada também pela prótese. Pode ser causada pelo biofilme que circula a prótese. E só é por esse biofilme existir, por ter bactérias ali, pode ser que o nosso sistema imune fique um pouco agressivo e ataque outras áreas também do nosso organismo. Pode ser que tenha uma reação cruzada aí com os anticorpos. Então isso tudo é achismo porque a gente não sabe. Estou filosofando aqui com vocês todas as possibilidades no meu ponto de vista, com o meu embasamento fisiopatológico. Então, o que eu sinto muito dessa doença ou dessa condição é que também tem algumas pessoas que podem exacerbar esses sintomas a partir do momento que descobriram que esses sintomas possam existir ou ter esses sintomas por outras causas ou outros adjuvantes e colocar a culpa na prótese. Isso pode acontecer também. O que vai acontecer se for esse o caso? A pessoa vai tirar a prótese, talvez melhore um pouco pelo efeito placebo num período e às vezes piore de novo depois por algum outro motivo. Também não sabemos. E lembrando que também existe o efeito nocebo. Aquilo que você acredita que você vai ter, você pode ter. E aqui a gente não está falando que uma pessoa que diz que tem a doença do silicone é louca. Não. Ela pode ter a doença do silicone, inclusive pelo nocebo, sem ser louca. Ela pode ter o efeito nocebo sem ser exagerada. Ela pode ter efeito nocebo justamente porque a gente sabe que o corpo também obedece uma certa sinalização da mente. Então, é muito complexo você julgar se existe mesmo uma doença orgânica ou não. Não tem como a gente julgar, não tem como a gente saber. O que a gente sabe é, tem sintomas. Os sintomas são reais, são duradouros, estão ali. Vale começar a discutir, talvez, uma possibilidade de um explante. E quais são os prós e contras de um explante? Primeiro, os prós, obviamente, a gente tira um dos adjuvantes. Se a prótese for um fator adjuvante que estiver contribuindo com essa doença autoimune, resolveu o assunto. E se não for, a doença vai perpetuar. Agora, e os contras que a gente tem fazendo um explante? Principalmente a questão estética, mas aí não vale a gente ser superficial nessa análise. Do mesmo jeito que a gente não pode ser superficial na análise da pessoa que tem queixas inespecíficas, a gente não pode ser superficial na pessoa que também depois vai ter queixas estéticas. A mama é um super símbolo do poder feminino, é um super símbolo da mulher, da sexualidade da mulher, e eu não digo sexualidade no sentido só homem e mulher, mas dela com ela mesma. A mama é um símbolo de uma progenição, é um símbolo de um afeto com um outro ser vivo, é por ali que você vai alimentar sua cria, pela mama que você vai dar condições de fazer uma outra vida crescer. Então a mama tem um símbolo muito importante por trás disso. A mama, ela tem um símbolo muito essencial para a mulher. A mama é o símbolo da essência da mulher. O homem, por não ter mama, ele não consegue nutrir uma outra vida, principalmente no início da vida. Ele não consegue ter esse contato com outro ser vivo, ser humano, e conseguir desenvolver esse ser humano com algo que é dele. A gente não tem isso, nós como homens. e a mulher tem. E a mama é esse símbolo. Ah, mas uma mama pequena não faz essa função? Faz essa função. Mas a gente sabe que quando a mulher é gestante, ela tem uma mama mais avantajada. Então a mama, a pessoa que é mais reta, não traz essa imagem, né? E essa imagem provavelmente, como uma, seja uma construção da natureza, da evolução ou cultural dos seres humanos, essa mama traz essa imagem que está enraizada em boa parte do nosso hardware. Então, isso talvez mexa, né, num sentimento profundo feminino que talvez possa incomodar. Então, os contras não é simplesmente, mas isso aí pensa depois, a estética pensa depois. Não, realmente tem muitas mulheres que são muito beneficiadas, é impressionante. Agora, falando do caminho inverso, a mudança que uma mulher faz quando ela se sente mal com o tórax dela e coloca uma prótese, obviamente a gente está falando uma coisa bem feita no sentido de não exagerar, de não agredir o corpo, quando ela coloca uma mama compatível com o tamanho dela. Então, senhores, precisamos pensar também nesse lado. É óbvio que se uma pessoa tem uma doença orgânica, não tem o que questionar. A pessoa tem que tirar e depois pensa na estética. Mas se existe dúvida, às vezes vale a pena investigar um pouco mais, ver se é isso, tirar os outros adjuvantes e esperar, tentar todas as alternativas. Se não der, aí realmente vai para a faca e tira a prótese. E tem outros meios também de deixar a mama bonita sem prótese. Dá para enxertar gordura, tirar a pele, dá para fazer um ajuste de pele. Tem pessoas que têm uma elasticidade tão boa da pele, principalmente nas mulheres mais novas, que a pele mesmo se ajusta, mesmo sem prótese. Ainda mais ideal que não tenha muito exagero na prótese, melhor ainda. Então, essa decisão de tirar ou não a prótese não é uma decisão simples, mas vale muito pesar. Se você tem algum outro adjuvante, se essa pessoa já tem um bom estilo de vida, se tem uma microbiota boa, às vezes ajusta a microbiota, ajusta o estilo de vida, tira alguns adjuvantes e a inflamação já melhora. Mas deixar essa inflamação lá por muito tempo não vai trazer algum problema? Também não sabemos esse dado, provavelmente não. Se isso estiver desencadeando realmente a inflamação não vai passar e não vai resolver. E essa prótese vai ter que ser removida. Agora, às vezes a prótese está lá quietinha, a gente pensa que é ela, acaba removendo e a doença não melhora. Quem são as pessoas que deveriam, talvez, pensar nessa possibilidade antes de colocar a prótese? Aí a gente pode começar a refletir sobre isso e, de repente, incentivar os médicos de pelo menos tocar nesse assunto nas consultas pré-operatórias. Isso eu me incluo, porque é uma doença muito ainda misteriosa para os cirurgiões plásticos, inclusive para os cientistas. Então é um assunto muito difícil de ser abordado, uma vez que a gente não tem dados o suficiente para dar uma resposta um pouco mais embasada. Mas vale a gente começar a pensar nas pacientes que são extremamente alérgicas, pacientes que já têm doença autoimune, pacientes que já apresentam outros tipos de doença autoimune, pacientes, por exemplo, que têm a microbiota ou disbiose de longa data, pacientes que têm sensibilidade alimentar, principalmente sensibilidade às lectinas, paciente que já tem dores articulares, que faz muito edema, que incha com a sua própria alimentação errada, pacientes que são celíacos. Então a gente precisa começar a pensar nesse tipo de paciente que já é um inflamado, que talvez, seja interessante a gente embargar essa cirurgia. E uma coisa que eu sempre falo, se você tem a mama bonita, não precisa colocar prótese. É muito mais elegante uma mama bonita natural do que uma mama bonita com prótese, isso é indiscutível. Então tem muitas mulheres que têm já a mama bonita e querem colocar prótese para aumentar, mas para quê? Então isso eu sempre discuto no consultório e é muito difícil para um cirurgião, aí que gostaria que você se colocasse um pouco na pele dos cirurgiões, é muito difícil uma menina chega com os pais no consultório para colocar prótese, é o seu sonho de uma vida, e você fala, não vou colocar porque o teu peito é bonito, tua mama é bonita, não vou colocar. Isso é um balde de água fria que exige alguns anos de carreira para que você tenha culhão, né, de falar isso. Não é uma decisão fácil para nós. Então, vale também a gente refletir sobre isso. Vamos ser sinceros, se a mama for bonita, realmente não tem porquê. Tem mulheres que você não consegue segurar. Quer porque quer colocar prótese, e aí, se não for com você, vai ser com amigo. Se não for com amigo, vai ser com inimigo. Então, tem pessoas que não te ouvem, mas vale a gente fazer a nossa missão aí e realmente orientar. Mama bonita, tem um bom volume, não precisa colocar prótese. Uma mama que não é bonita, reta, mas a pessoa se gosta, também não precisa colocar. Ah, mas uma mama reta é um motivo de trauma, a pessoa nunca consegue comprar roupa, não tem decote, aí tem que colocar. E nesses casos, realmente, a mudança de vida e de autoestima é muito gratificante. Nos testes genéticos, será que eu conseguiria ver quem tem mais chance e não tem chance? Bom, se a gente não sabe nem se a doença realmente tem essa magnitude toda, a gente não tem os trabalhos que estão embasando tanto a ciência, a gente tem aí evidências que essa doença realmente existe e a gente está cada vez mais pesquisando, imagina a pesquisa genética. Mas se a gente pensar em uma doença inflamatória, existem vários genes que são ligados com a inflamação. Aí a gente pode pegar os genes da interleucina, alguns genes do estresse oxidativo só de 2, outros genes, por exemplo, de sensibilidade às lectinas, CNR1. Então você pode ter uma breve noção se essa pessoa tem muita inflamação ou pouca inflamação. E aí você pega esses genes e pode até pensar em possibilidades dessa pessoa fazer inflamação mais fácil, a síndrome inflamatória por adjuvantes. A gente não está falando especificamente agora da prótese, de qualquer inflamação. Então, as pessoas que têm inflamação por qualquer coisa, a pulga pode estar atrás da orelha até que a gente prove o contrário. E um outro caso que a gente vê muito no consultório, e aí eu faço um apelo para que vocês coloquem a mão na consciência e pensem sempre, muitas mulheres que têm as mamas avantajadas ou que têm as mamas caídas já com volume, querem levantar e colocar prótese. É muito difícil convencer uma senhorita de só levantar a mama sem colocar prótese. Então vale a pena também nós pensarmos em sempre preservar o tecido natural, dar preferência sempre ao natural. Isso não é o que acontece porque culturalmente a prótese ficou enraizada. Então, se há 150 anos atrás alguém colocasse a primeira prótese, talvez esse cara ia para a guilhotina, né? Tá fazendo um absurdo no corpo da pessoa. Hoje, com o tempo, com a nossa cultura de prótese de mama, nós estamos tentando convencer a paciente de fazer uma cirurgia sem prótese. É como se a gente estivesse indo remando contra a maré ou indo numa estrada na contramão. Então, tem essa questão também cultural, tem a questão de como nossa cultura vê isso, como nós enxergamos isso. Então, vale lembrar aí as pessoas que não estão no meio da cirurgia plástica que essa cultura está enraizada na nossa cirurgia plástica. Não é fácil você simplesmente remar contra a maré. Então, é óbvio que o cirurgião plástico tem que se impor e tem que falar a opinião dele. Sou totalmente a favor disso. Mas tem casos que não existe, a maioria dos casos na cirurgia plástica não existe certo e errado. Não está errado você tirar a pele de uma paciente e colocar uma prótese. Não está errado. E realmente o resultado é diferente. Muitas vezes com prótese, às vezes você consegue um resultado mais elegante, um colo talvez um pouquinho mais marcado, a mama um pouquinho mais alta. E muitas mulheres não ficam satisfeitas em fazer uma mastopexia sem prótese. Então vocês também têm que considerar a parte cultural que nós vivemos hoje em dia, que isso leva muito para onde vão as nossas decisões. E aí, para finalizar esse episódio, se você tem os sintomas da doença do silicone, se você tem lá o brain fog, dores articulares, a memória tá ruim depois que você pôs a prótese, você tem todos esses sintomas, tem uma carinha de doença do silicone, o que fazer? Primeiro lugar, não desesperar. Segundo lugar, pode ser que seja, pode ser que não seja. Terceiro lugar, vai falar com o teu médico. Fale com o médico que colocou a tua prótese. Não fique com medo de falar com o teu médico. Não fique com raiva do teu médico. Vai lá e fala com ele. Fala, eu acho que eu tô com alguns sintomas aqui da doença do silicone. Será que pode ser isso? E vê qual que vai ser a condução. Como que ele vai lidar com isso no sentido de talvez peça exame, talvez não peça, talvez fale, ah, podemos pensar em outras possibilidades ou mande para algum clínico. Existem muitos reumatologistas hoje que podem ajudar no diagnóstico. Então, acho que é muito importante, em primeiro lugar, falar com o teu médico. E aí, depois que você não se desesperou, falou com o teu médico, fez um contato ali para você se aproximar da pessoa que colocou tua prótese, vale você fazer o diagnóstico, tentar dosar esses fatores aí no sangue para ver se tem alguma outra razão dos adjuvantes. E aí, ao mesmo tempo, vale fazer um detox de adjuvante. Limpa tudo. Toma cuidado até com maquiagem, desodorante com alumínio. Toma cuidado com o que você come, com agrotóxicos. A gente pode considerar adjuvante até a poluição do ar, se a gente quiser. Até a poluição do ar contribui para a inflamação, como a gente viu em vários trabalhos agora com a doença do Covid. Né? A gente percebeu que quem mora em cidade adoece muito mais e tem muito mais inflamação pulmonar. Então, a gente não tem como evitar todos os adjuvantes, mas pode evitar a grande maioria deles. Então, você pode evitar os adjuvantes mais pesados, você pode evitar comer peixe com mercúrio, você pode fazer dosagem de metais pesados, faz um screening geral, dá uma vasculhada boa. Se não tiver quem faça para você, pegue alguma indicação de algum amigo, vai algum médico que faça esse screening aí para você, para entender todos os adjuvantes. Excluiu todos os adjuvantes, vão tirar a prótese e vão ver se melhora. Lembrando que existem prós e contras. Não é nenhum bicho de sete cabeças tirar a prótese e também não é nenhum bicho de sete cabeças ficar com a prótese investigando enquanto você tenta descobrir algum outro adjuvante. Não vai acontecer nada. É uma doença que, como eu falei, de uma forma lenta, e a gente tem tempo aí para pensar e para ir fazendo as outras hipóteses diagnósticas. Então, senhores, não se desesperem, senhoritas. Aos senhores cirurgiões plásticos que nos ouvem, realmente a gente tem que nos unir no sentido de informações agora. Quem tiver mais informação, publica casos ou fala nas redes sobre os seus próprios casos. Faz com que a gente cada vez mais se integre nessas informações. Vamos unindo os ponteiros, unindo os poucos casos que nós vemos ou pelo menos os casos pontuais, e a gente pode fazer um desenho de uma maneira um pouco mais específica do que realmente está acontecendo com a doença do silicone. Será que realmente é a doença do silicone? Será que é a doença do século? Será que é a doença do silicone ou a doença da nossa microbiota? Será que é a doença do silicone ou doença da soma de vários adjuvantes, de agrotóxicos, poluição, metais pesados, mais o silicone, mais tudo junto? Não sabemos, mas a doença existe. Não podemos negar, não podemos dizer que não existe, muito menos deixar de acolher os pacientes que têm essas dúvidas sobre a doença do silicone. Então, não é motivo para desespero, as próteses ainda são muito seguras, a maioria das pessoas não vão ter problema com as próteses, e lembrando que todo procedimento pode ter as suas complicações, curto, médio e longo prazo. Todo procedimento. Se você colocar um piercing na tua orelha, pode ter uma complicação até de você perder a orelha. Então, todos os procedimentos, dos mais simples, a partir do momento que você mexeu no teu tempo, de qualquer maneira, você tem complicações. Então, a doença do silicone é mais uma complicação da prótese de silicone. Falamos do linfoma anaplásico, que é uma complicação extremamente rara, e a doença do silicone é uma complicação. A gente não sabe a incidência direito ainda, mas provavelmente é uma complicação. E que é uma complicação, como eu falei, que dá para a gente agir, dá tempo de agir, dá tempo de pensar. Então, se você não tem mama, se isso é um trauma para você, também, ainda hoje, pelo que a ciência sabe, no dia de hoje, pelo que a ciência conhece, se a gente tirasse um raio-x ou uma fotografia de hoje como a ciência está, ainda podemos considerar a prótese mama um procedimento seguro. Hoje é isso. Pode ser que amanhã mude. A gente viu em 1992 a prótese ser suspensa por mais de 10 anos. Parou tudo, vamos parar, não comercializar mais nada e vamos estudar. E a prótese voltou. Então, pode ser que isso mude, pode ser que a incidência aumente ou pode ser que diminua e a gente realmente conclua vamos mais uma vez dar o braço a torcer que as próteses são seguras, mas que em 0,000001 pode ter a doença do silicone. A gente não sabe direito esse número, justamente porque a gente ainda não conseguiu identificar os critérios diagnósticos, ainda é tudo muito solto, não existe uma forma de estudar muito bem esses casos. Então, provavelmente, em breve, devem sair mais trabalhos aí para a gente nos deliciar com a ciência. Lembrando mais uma vez que tudo deve ser levado em consideração o nosso equilíbrio e a nossa consciência. A prótese de mama ou implante de mama é idem, é a mesma coisa, não usem de forma recreativa. Se você não precisa colocar prótese, para que vai colocar? Coloque se você precisa, sabendo que existem algumas possibilidades, contando com otimismo que talvez você não vá estar dentro das possibilidades, mas se tiver, também não vai ser nenhum bicho de sete cabeças, desde que você consiga resolver, consiga conversar com o seu médico e os médicos, os cirurgiões, passem a aceitar que a gente tem aí uma doença do silicone em alguns pacientes e vamos conduzir, aceitar e observar cada detalhe para ver se a gente consegue também ajudar essa ciência. E vale lembrar, olhar para trás, que em 1860 a chance de um paciente sair bem de uma cirurgia com um cirurgião habilidoso era de 8 em 10. Em 8 em 10 pacientes, 8 saíam bem. Porém, a chance desse mesmo paciente sair do hospital era 50%, porque a gente tinha muitas infecções hospitalares, mesmo sem saber que isso se devia aos micro-organismos, até que Lister, junto com o colaborador Pasteur, começaram a identificar formas de entender que alguns micro-organismos, alguns seres invisíveis poderiam estar causando doenças e aumentando o número de mortes. Então, a gente começou a entender essas bactérias, esses micro-organismos, em 1860, 1870, de lá para cá evoluímos muito, até com o advento dos fármacos no século XX. Então, como eu disse, a gente conseguiu superar inúmeros desafios de seres que a gente não sabia nem que existiam. E agora a gente está com esse desafio de entender o que causa a inflamação, o que causa essa desconexão do nosso sistema imune. Então, nós nos encontramos, claro, em outro patamar do que em 1860, mas uma situação onde nitidamente o conhecimento médico e a ciência está evoluindo muito e muito rápido, porém nós precisamos ainda de um tempo para entender a situação como um todo. Por isso que muitos médicos não falam, a gente não informa, uma vez que não tem um embasamento suficiente para que a gente consiga dar as melhores informações nesse sentido. Qual é a incidência, quem realmente tem, quem não pode colocar, quem tem uma incidência aumentada, quanto tempo isso pode durar na vida de um paciente, nós não sabemos. Então é muito complexo dar informação se a gente não sabe. O mais importante é realmente a gente ser flexível e entender que existem observações novas e que a gente tem que estar com as anteninhas ligadas. Qualquer paciente que nos trouxer informações são bem-vindas. Agora, temos que lembrar também que estamos vivendo na era das redes sociais e é muito complexo a gente saber o que a gente pode informar nas redes sociais para não causar mais medo do que informação. A ideia com essas informações aqui que eu estou falando com vocês, o pouco que a gente sabe, o pouco que eu sei, é justamente a gente nos informar e estar munidos de informação para que o medo desapareça ou o medo diminua. E não para que a gente coloque mais medo de, nossa, será que eu tenho isso então, tal? Não, se tiver isso não é nenhum bicho de sete cabeças, nós conseguimos hoje resolver. Se tiver qualquer suspeita, existe a necessidade de investigar, uma investigação hoje já é feita de uma forma adequada, de uma forma legal, a gente sabe muito mais hoje do que a gente sabia há anos atrás, então não há motivo para desespero, não há motivo para um estado de alerta excessivo e às vezes até pelo efeito nocebo, de você ficar acreditando muitas vezes que aquilo pode acontecer com você e aquilo pode realmente acontecer com você. A gente já fez um episódio sobre o efeito placebo e nocebo, então se você tiver dúvida, a influência desse efeito na nossa mente e no nosso corpo físico, no nosso organismo, é brutal. Vale a pena vocês ouvirem esse episódio também. Então, esse episódio é para informar e não para amedrontar aquelas mulheres e senhoritas que têm prótese e têm um quadro clínico semelhante. Pesquise tudo, viva da forma mais saudável possível e converse com o seu médico. Senhoras e senhores, mais um episódio do Pracast para vocês e aguardamos os próximos capítulos dessa ciência, dessa novela e dessa modernidade puramente humana. Beijos e até a próxima.